Senfa di stalfa sinha conhecer
prazer esta cena.
Tu, Vincent.
Estradas são tempos que já lá vão.
Nova Onda FM.
Nova Onda FM.
Nova Onda FM.
Nova Onda FM, la série radiophonique du Festival Rio Loco 2022.
Nova Onda FM. Nova Onda FM, la série radiophonique du Festival Rio Loco 2022.
Vivencio, fais favor.
Nova Onda FM.
Don't move anymore.
La valise Rio Loco invite le Portugal. Premier épisode. Nova Onda FM.
Cette année, le festival Rio Loco nous embarquera pour un voyage au Portugal.
Un focus 2022 placé sous le signe de la saison croisée France-Portugal.
Afin de mieux comprendre le Portugal et ses musiques, une équipe de la valise Rio Loco est allée à Lisbonne pour y rencontrer de nombreux acteurs culturels. Chaque fois, la date de 1974 est revenue dans les conversations. 1974, une date symbole qui signe la fin de la dictature et l'arrivée de la démocratie avec la révolution des œillets, mais aussi la fin des colonies portugaises en Afrique. Pour commencer ce voyage portugais, nous vous proposons dans ce premier épisode de partir au gré des flots à la rencontre de trois interlocuteurs, un français et deux portugais. Nous débuterons notre voyage sonore à Toulouse pour parler de la programmation du festival, avant d'embarquer vers le Portugal à la découverte de ce pays aux musiques si variées qui témoignent de sa riche histoire d'échanges. Un pays symbolisé par le fado, mais dont la réalité musicale actuelle s'ouvre à bien d'autres sonorités.
Alors, quelle serait ma définition du Festival Rio Loco ? C'est un événement qui, depuis 30 ans, voyage autour du monde pour essayer de faire découvrir les cultures d'ailleurs. Notre objectif, c'est vraiment de s'ouvrir à l'autre et de découvrir l'autre. Et donc, on a choisi de partir à la découverte du Portugal en 2022. Et on va proposer une lecture, une approche, un contact avec la création artistique et la culture de ce pays. On s'adresse à un public curieux qui a envie de savoir, tiens, bah, quelles sont les traditions musicales de tel endroit du monde, de tel pays, quels sont les instruments qu'ils utilisent, quelle est la langue qu'ils parlent, parce qu'au final, il y a aussi ça. Quand on dit tradition, qu'est-ce que c'est qu'une tradition ? Vite dit, c'est la façon de vivre d'un groupe de personnes quelque part à un moment donné. C'est-à-dire que voilà, c'est une photographie de... On fait une photo, comment les gens vivent, bah, finalement, c'est les traditions, elles sont comment les gens vivent à ce moment-là. Je m'appelle Santiago Diaz et je suis programmateur du festival Rio Loco. Je pense que ce qui m'a amené un peu là, c'est d'abord le fait d'avoir baigné depuis tout petit dans un environnement musical. C'est-à-dire que chez moi, mes parents écoutaient énormément de musique, jouaient aussi de la musique. Donc c'était un élément très très présent dans notre quotidien. Dès petit, la musique me touchait quoi, énormément. C'est-à-dire que je pouvais chanter, et je le fais toujours, 200 fois une chanson par jour parce qu'elle me touche et parce que j'ai une relation voilà, émotionnelle face à la musique qui est très forte, réelle et qui existe, enfin, en tout cas depuis tout petit. Et moi, je passais mon temps à la médiathèque. Je pense que ce qui est vrai aussi, c'est que la musique, c'est quelque chose qui peut être assez accessible économiquement. C'est-à-dire que les concerts, parfois, c'est un peu cher, mais on peut avoir aujourd'hui, pour pas grand-chose, accès à énormément de musique. Et puis c'est aussi, si ça nous plaît, une activité qu'on peut faire avec pas grand-chose, finalement. J'ai commencé à travailler ma première édition à préparer en tant que programmateur, donc en tant que personne qui va choisir, monter la programmation, donc l'ensemble des artistes qui vont venir sur le festival, c'était sur le Mexique. Et ma première idée, c'était d'aller chercher Chavela Vargas, ce qui était une inconscience totale. Mais moi, comme j'étais pas du tout du métier, je m'en rendais pas compte. Et en fait, ça a marché, on l'a fait. Pour le Portugal en 2022, c'est qu'il faut avoir envie soi-même de faire un voyage très profond à l'intérieur de ce pays-là. Il faut faire ce genre d'immersion, quitte à se noyer là-dedans, parce qu'à un moment, justement, on va pouvoir presque nous-mêmes vibrer un peu au son portugais, à la culture portugaise.
Sou Manuela Judis, sou a comissária-geral da temporada cruzada Portugal-França e essa operação consiste em dar a conhecer simultaneamente e quase em espelho a França em Portugal e Portugal em França. Eu vou explicar um pouco para quem talvez não conheça onde é que está Portugal e onde é Portugal. Imaginem a Europa, vejam o mapa da Europa, tentem visualizar o mapa da Europa e pensem na Europa como uma cara de perfil e onde estiver o nariz, a boca e os olhos dessa cara é Portugal. Isto é, estamos na ponta mais ocidental da Europa, estamos no perfil da Europa, uma pontinha, pequenino. E o que eu estou a dizer, não estou a inventar hoje por acaso. É a descrição que Fernando Pessoa, um grande poeta português, fez da Europa. Portanto, acho muito interessante pegarmos nesta parte de sermos o rosto, de ser a boca, de ser o porta-voz Portugal foi um dos primeiros países europeus, se não o primeiro, a lançar-se na aventura do mar, do oceano. Em relação ao tamanho do país, é aquele que mais fronteira marítima tem em relação à superfície do seu território. Porque além de ser este pequeno país, este rosto da Europa, é também composto por ilhas. Dois arquipélagos, o arquipélago dos Açores e o arquipélago da Madeira. E tudo isso, pequenas ilhas, mas rodeadas do oceano, dão uma enorme costa marítima. Isto para vos falar de uma relação com a França. Pensem que na Europa, hoje, nos 27 países que constituem a União Europeia, só dois países têm ministérios do mar, a França e Portugal. Portugal é um país pequenino, mas com uma grande história. Se pensarmos só na Península Ibérica, tínhamos como único vizinho a Espanha, tudo o resto era o mar, e isso levou-nos a ir partir rumo ao desconhecido, torná-lo conhecido. Que trouxemos para a Europa o chá, o tomate, a batata, todas estas coisas a nível alimentar que vieram enriquecer a alimentação dos europeus.
Rapariga, não te fies em palavras de rapaz. É como a areia miúda que o mar leva, já não traz. É como a areia miúda que o mar leva, já não traz. Tenho barco, tenho remos, tenho sardinha no mar. Quem tem a mulher bonita não faz míngua trabalhar. Quem tem a mulher bonita não faz míngua trabalhar.
Eu gostaria de continuar a minha conversa convosco para vos falar um pouco do que é o nosso património musical. Há uma grande diversidade de músicas. Vou começar por vos falar da música que existe, que hoje é chamada música folclórica, mas que na realidade tem as suas tradições na história, muito enraizadas na história de Portugal. Posso começar por vos falar da música do norte de Portugal, da música do Minho e do Trás-os-Montes, onde prevalece a herança celta. Vamos encontrar muitas sonoridades parecidas com as sonoridades celtas, que também, por vezes, vamos encontrar essas mesmas sonoridades ou umas muito semelhantes em França. Portugal, ao norte, é fundamentalmente a influência celta. Mas depois, se chegamos ao Alentejo e passamos por uma coisa como o canto alentejano, que é património imaterial da Unesco, já se nota uma grande influência árabe. A tradição musical alentejana é para o homem cantar, para o homem se reunir, para o homem ir à taberna e estarem juntos. Agora começa a haver alguma ligação de mulheres ao canto alentejano, mas é muito recente. Paralelamente, temos uma rica tradição do fado, o fado, que é património da humanidade também, património imaterial da humanidade. O fado, durante os anos a seguir à Revolução, esteve muito esquecido. Isto é, era pouco comum ouvir-se fado, mas eu quase que diria que renasceu nos anos 90, e depois temos aqueles cantores que criaram também a sua própria música e as suas próprias letras, como o caso do Zeca Afonso, que se tornou muito popular com a Revolução dos Cravos a 25 de Abril de 1974. A sua canção tornou-se quase como um hino da Revolução dos Cravos, uma revolução com flores e não com armas, uma revolução que foi pacífica.
Vamos ouvir então David Zé, Angola,
1970. Portugal tinha colónias em África até 1964. As colónias eram Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e São Tomé. E depois, com a chegada da democracia a Portugal e com o fim das colónias, houve uma grande imigração de gente em África. Foi isso que fez as periferias das grandes cidades. Num país de 9 milhões de pessoas, entre 74 e 76, quase 1 milhão de pessoas veio de África para Portugal. Esta grande produção de música de raiz africana que se vê hoje em dia é produto desta segunda e terceira geração de imigrações, muitas vezes, que estava cá há 30, 40 anos. Sou o Filipe Ferraz, sou antropólogo e realizador, sou investigador de um centro de investigação de antropologia chamado CRIA. A partir dos anos 2000, acho que começa a haver uma grande mudança na mentalidade portuguesa. Começa a abrir-se um pouco mais ao mundo. E é quando aparece uma banda que se chama Buraco São Sistema, com músicos que eram das periferias de Lisboa, que começam a reclamar o seu direito à dupla consciência de se sentirem portugueses e ao mesmo tempo angolanos, moçambicanos, o que quer que seja. E esta... os Buraco São Sistema tiveram uma grande visibilidade, principalmente na Europa, e acho que isto aqui provocou uma notoriedade de fora para dentro. Basicamente, Portugal começou a pensar: se estes portugueses são valorizados lá fora, se calhar temos que lhes prestar atenção. E acho que são os Buraco São Sistema que abrem o caminho para esta ideia de um Portugal mais aberto ao mundo. Acho que a juventude em Portugal ouve muito as novas formas de hip-hop, como o drill, e depois há a grande influência brasileira do baile funk, do axé, que é muito popular em Portugal também, talvez por Portugal falar a mesma língua que o Brasil, estas músicas contaminam-se e são ouvidas dos dois lados.
Já tá batendo, tipo picolé, mas tá de guiné. conhece são sem limite.
Assim já quer ser da elite.
Já não há mais convite.
Em Portugal é normal ir a um sítio e ouvir fado, mas ouvir também, por exemplo, o cabo-verdiano Dino de Santiago, ou ouvir música do bonga ou dos cantores africanos. É um país com uma grande diversidade cultural, porque esta ligação para lá do Atlântico, para além do Atlântico, foi uma componente fulcral que marca a identidade portuguesa. Somos um país, diz-se muito multicultural, eu prefiro dizer intercultural, porque multicultural quer dizer que estamos aqui muitas culturas, mas cada uma está no seu canto. E eu acho que é em Portugal que se consegue fazer uma coisa, que é as culturas conseguem comunicar. E muitas vezes desta comunicação entre culturas saem novos trabalhos muito interessantes. Isto eu acho que é a grande riqueza de Portugal.
C'était Escapade Portugaise, l'épisode 1 de la série Nova Onda. Nous remercions pour leur participation à cet épisode et dans leur ordre d'apparition Santiago Dias, Manuela Judis, Felipe Ferraz, ainsi que Mariana Camacho pour son interprétation de Cantiga do Barqueiro, issue du répertoire traditionnel de Madère, enregistré sur les hauteurs de Lisbonne. Vous avez pu entendre également dans cet épisode le fado d'Amalia Rodriguez avec le morceau Estranha Forma de Vida et le merengue angolais Mona Kujimbe Manieno de David Uzé, proposé par le disquaire lisboète Tabato Records. Nous avons également pu écouter le titre celte portugais Milho Verde de Nela Deras, paru sur l'album Cantigas de Amigos. Et pour finir, un extrait du groupe Buraca Sound Sistema avec le morceau Wawaba, extrait de leur album de 2006 From Buraca to the World. Traduction Greta Lush. Prise de son et création sonore, Ludovic Mepa. Réalisation Thomas Belay, Ludovic Mepa et Greta Lush. Nova Onda FM, une série produite par l'association Locombia et le collectif La Disquette.
Nova Onda FM,
la valise Rio Loco 2022.